Pra que ser um machão, se você pode ser legal? É com essa célebre frase que está dominando a cabeça da família brasileira que estamos começando o podcast Homem Sem Tabu.
We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before.
One, two, three, listen.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora é boa noite. Tô. Que horas são, Thiaguinho? Pontualmente às 8h10, muito obrigado pela sua audiência, você que tá aqui assistindo a gente pelo canal, pelo podcast Homem Sem Tabu, ou se você é do mais antigo, que gosta da coisa raiz, ouvindo esse podcast em qualquer plataforma de áudio, estamos em todas elas, muito obrigado pela sua audiência. Thiaguinho, bota na central, que é uma das poucas horas que a gente usa essa câmera, para agradecer aqui a KTO, muito obrigado KTO que tá aqui com a gente desde o começo. Na Startar, a melhor produtora do Brasil, fácil, muito obrigado KTO. Se você que gosta de um joguinho, de uma apostinha, de... o Inter ganhou ontem, Thiaguinho. Você viu? Que sofrido, hein? Foi muito sofrido. Se você podia ter apostado na KTO, o Thiaguinho vai descer um QR Code em cima da cabeça do nosso convidado, que eu nem apresentei ainda, e você pega o seu celular, aponta a câmera para esse QR Code e ganha 20% no seu primeiro depósito na KTO usando o cupom HSemTabu. Muito obrigado, KTO. E se você quer ser um patrocinador do Homem Sem Tabu, eu venho falando isso há muito tempo, o Thiaguinho acabou de falar que tem um corte de 25 mil views do nada num canal que nem tinha inscrito direito. É bom investir agora que tá na planta, hein? Depois vai ficar mais caro e não vem chorar as pitangas. Então você pode colocar a sua marca aqui nessa televisão. Entre em contato com o pessoal da Startar e a gente troca essa ideia. Ou me manda no Instagram que eu encaminho a mensagem de vocês pro pessoal da Startar. Eu queria de verdade agradecer, deixa eu só abrir aqui. Eu queria agradecer, muito obrigado, Andressa. Como que eu falo seu sobrenome?
Eberhard. Eu não sei se esse é o jeito certo, original, né?
Mas Eberhard.
Andressa Eberhard.
Uma salva de palmas pra Andressa Eberhard, que eu não, ela não sabe, eu muito menos. Mas seja bem-vinda, Andressa, de verdade. Obrigada. Muito obrigado por você ter vindo.
Obrigada, eu que agradeço o convite.
De verdade, fique à vontade, fique bem à vontade. Eu fiz aquelas anotações aqui pra gente ficar... Não precisa nortear naquilo, a gente começa dali... E tem um papo bem aberto, tá? Parentalidade e desenvolvimento infantil. É isso que a gente veio falar aqui hoje?
Educação positiva.
Educação positiva. Eu nunca ouvi essa expressão.
Não.
Eu acho que a minha educação não foi... Eu não sei se ela foi muito positiva. Inclusive, vou ficar sabendo hoje, mãe, como é que foi a sua educação que a senhora me deu. Mas, enfim, antes de qualquer coisa e de você começar a contar a sua história de como que... Você olhou para a educação positiva. E quando você falou do título, desenvolvimento infantil e parentalidade, eu não tinha escutado falar a palavra parentalidade. O que é parentalidade?
Parentalidade é o relacionamento, os cuidados dos pais que têm com os filhos, né? Para que eles cresçam e se desenvolvam de maneira saudável. É basicamente um resumão, é isso, né? É a função dos pais com os filhos.
Tá, deram um nome pra cuidar do filho?
É, que no caso tem a maternidade, a paternidade. A parentalidade é os dois.
Ah, quando eu ouvi parentalidade, eu achei que era alguma coisa relacionada à parte do pai.
Não, é os dois. É mãe e pai juntos.
Aí é paternidade.
Entendeu? É, paternidade.
Tá vendo, Thiaguinho? Vivendo e aprendendo. Você sabia disso? Não sabia. Parentalidade, então, é a junção dos dois.
Porque maternidade. Quando a gente vai falar de educação, né, normalmente as pessoas falam... Ah, inclui mais as mães, né?
Tá.
Maternidade. A parentalidade é pra falar com os dois. Os dois responsáveis pela criança, entendeu?
É como deveria ter sempre ser visto.
Exatamente.
Não é? Uhum. Se você for ver, porque é a maternidade, o pai ajuda.
Exatamente.
Do jeito que... Não,
hoje, graças a Deus, né, a gente já tá quebrando muito isso de que o pai não ajuda, né? O pai tem que fazer, é a obrigação dele também.
Sim.
Mas... Ainda temos um caminho pela frente.
Aliás, você é mãe? Quantos anos tem? Você só tem uma filha?
Sim.
Quantos anos ela tem?
Só ficar numa.
Só quer ficar numa?
Uhum.
Tá, entendi. Quantos anos ela tem?
Ela tem 8, vai fazer 9 em setembro.
Já tá grandinha.
Já tá uma fase muito boa.
Quando a gente ia fazer, vai fazer ainda com a Daya, e ela que te indicou aqui, não sei o que e tal, tem uma pessoa muito maneira que trabalha, que é uma pessoa, uma mulher jovem, que fala muito com jovens. O teu público é muito jovem?
É muito. Ah, eu amo o meu público.
Não é mesmo? O que você acha? Por que teu público é tão jovem? Quantos anos você tem? Eu não faço. Ó, eu não sei falar. Ah, é 20. Não sei fazer
eu
essa brincadeira.
Eu tenho 32.
Não, não daria nem ferrando 32. De verdade. Não é querer. Mas não daria, não. 32. É, então, gente... você tem um público muito jovem?
Tenho. Eu geralmente as pessoas acham que eu sou irmã da Luna, assim, na rua. Eu não sei se é o como é que eu vou te dizer? O meu look é aesthetic.
Tá. Pode se confundir um pouco com isso.
Eu não sei se é o meu jeito de te vestir, que eu tô sempre de camiseta de banda e tal,
tá,
né? Mas não sei, talvez, pode ser. O que tu perguntou pra isso?
Eu perguntei... Putz, agora eu fiquei pensando na banda. Não, é que eu fiquei pensando agora. Tá, ela... Desculpa, ela tem...
Ah, meu público jovem.
Teu público jovem,
é. Por que é meu público jovem? Porque eu converso muito, eu chego... Na ferida do jovem hoje, sabe?
Tá.
No que o jovem tá passando, entendeu? Porque quando eu comecei a criar conteúdo, geralmente os conteúdos de parentalidade, eles são focados em quem? Nos pais, né?
Tá.
Como pais, conteúdo pros pais lidarem com os filhos.
Tá.
Eu trouxe outra perspectiva de nós como filhos nessa função. Porque
tá.
Eu também, eu sou mãe, mas eu também fui filha.
Sim.
E todo mundo é filho. Nem todo mundo é mãe, nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho de alguém.
Sim, é
entendeu?
Verdade. Sim, sim.
Então eu trouxe essa perspectiva de enxergar as coisas como filho. Entendeu?
Tá, qual que é essa? O que você falou, que você se conecta com esse seu público mais jovem, porque você fala com ele, você vai na dor dele. Quais são as dores dessas crianças jovens, adolescentes?
Eles não se sentem validados, não se sentem enxergados, né? Vistos pelos pais, no caso, né? Inclusive, eu sou educadora parental, nem me apresentei, né?
Ai, meu Deus, Jesus amado. Não, olha, eu sempre... Não, calma. Não, vai achar que é uma bagunça isso aqui agora. Eu sempre deixo, quando eu apresento, eu nunca pego, fulano de tal, é isso, se formou assim. Eu sempre
não,
falo e peço pra pessoa se apresentar, esqueci, desculpa.
Não, capaz, tudo de
então
boa.
Pode se apresentar.
Eu sou educadora parental.
Tá.
O que o educador parental... É uma profissão nova, digamos assim. Muita gente não conhece, tu conhece?
Nunca tinha ouvido falar.
O educador parental é um educador pros pais, entendeu?
É um educador
não
pros
pais. Não é pros filhos, é pros pais.
Tá.
Entendeu? Que vai orientar os pais a como trazer uma educação, né, mais respeitosa, mais positiva, sem punições, sem castigos, sem bater, enfim,
tá,
né? Um troço ali respeitando teu filho minimamente como ser humano, né?
Às vezes respeita mais o cachorro do que a criança.
É. Então, o meu trabalho é esse. Eu sou educadora parental, eu sou certificada pela Positive Discipline Association, que é da Jenny Nelson, que é a criadora, fundadora da disciplina positiva, né, que tem os livros, tudo. E eu atualmente eu também estou fazendo a minha certificação na Escola da Educação Positiva. Enfim, o meu trabalho é o quê? Os pais, a mãe, o pai quer, né, parar de bater no filho, né, mas não consegue, porque a gente carrega muitos gatilhos, muitos traumas da infância, né? Então ele faz, tipo, vamos supor, para vocês entenderem melhor, é como se fosse um psicólogo.
Tá.
Tá? Aí, né, marca ali com a gente faz toda a orientação, todo o acompanhamento. E o que eu ia dizer pra ti, que os filhos não se sentem vistos, porque assim, ó, tem muitos filhos que entram no meu perfil, ali eles se sentem validados.
Tá.
Né? E a gente, como ser humano, todo mundo, a nossa busca constante é por se sentir pertencido,
uhum,
e visto, validado.
Uhum.
A gente tem isso em qualquer lugar, seja na escola, na família, enfim. No meu perfil eles se sentem assim.
Entendi.
É. E uma vez eu atendi um casal, né, que eles vieram ao meu perfil por causa da filha, que a filha insistiu muito pra que eles viessem ao meu perfil e tal. E
que massa, a filha falando, pai, vai seguir falando.
É, e daí eles marcaram, né, uma hora comigo lá pra eu atender eles, fazer o atendimento, a mentoria e tal. No decorrer da função, no meio ali do atendimento, eu até falei pra eles, ó, não vai rolar, eu até nem vou cobrar vocês, não vai dar certo. Por quê? Porque que a menina, assim, pelo que eles me contavam, a menina não colaborava, a menina não saía do quarto, a menina não sei o quê. A menina não se sentia aceita pelos pais, sabe?
Tá.
Porque ela, pela sexualidade dela,
tá,
eles eram, né, enfim, tinha a religião deles que não aceitava isso. Ela queria consumir conteúdo sobre isso, ler, né? Sobre esse tipo de coisa. Eles não aceitavam, eles proibiam.
Entendi.
E tudo mais. Então, basicamente, é isso. Eu falo muito sobre aceitar o teu filho quem ele é. Entendeu?
Tá.
E trazer esse senso de pertencimento, de fazer que ele se sente... Cara, meu pai e minha mãe, eles me aceitam como eu sou, eles me validam. Isso estimula muito o filho a colaborar, enfim, a se comportar melhor, entendeu?
Sim, isso é muito... Eu tô pensando agora, isso é muito, muito massa, porque você, você consegue trazer esse jovem, ou enfim, você fala com pré-adolescentes, adolescentes...
Tem todas as
crianças. Criança, todo mundo. E que, de alguma forma, talvez essas pessoas acabam trazendo seus pais, que é o objetivo do teu trabalho. É falar com essa galera.
Trazem muito. Eu recebo, assim, muito feedback ali, né, de adolescentes. Cara, eu fico assim, ó. Eu amo, eu fico muito emocionada. Cara, eu falei do teu perfil pra minha mãe. A minha mãe começou a consumir o teu conteúdo e agora ela tá me tratando bem melhor. A gente tá se dando muito melhor. E eu fico, tipo...
Ah, que maneiro.
Ai, meu coração. Não, eu gosto muito do meu público, porque, cara, são os futuros pais, entendeu?
Sim, mas exatamente.
É.
É que, na verdade, é um trabalho... Eu ia falar de formiguinha também, mas é que você vai trabalhar com os pais hoje pra tratar melhor esses filhos que vão se tornar pais. É basicamente... Eu penso isso agora, pensando no seu trabalho,
exatamente,
né? Por que você... diz... Ah, por exemplo, eu olhei pra esses pais e pensei, não vai rolar. Justamente por isso, por essa, ter esse peso da religião, conservador demais.
Eles mesmo me falaram, né? Assim, tu não vai mudar a nossa opinião.
Eita!
Ele falou, tu não vai mudar a nossa opinião, a gente tá aqui porque ela pediu. E daí, eu lembro que quando a gente tava quase encerrando, assim, eles me falaram assim, pelo menos a gente vai poder dizer pra ela que a gente tentou. Então, ali eu saquei que desde o começo... Eles já não queriam
eles
mudar.
Não,
eles só queriam dizer pra ela que ele... Ah, eu... Entendeu? Eu tentei lá com aquela guria que tu me indicou e não funcionou, sabe?
Sim.
Então, eles só queriam dizer pra ela que tentaram. Mas, na verdade, eles não estavam dispostos a abrir a cabeça nem nada, sabe?
É, e numa situação dessa, não tem o que você fazer. Tipo, se a pessoa não está aberta ao diálogo, ou a mudança, ou a olhar pro filho de forma diferente, que eu imagino, eu não sou pai, né? Sou pai de pet. Só que é um pouco diferente. Mas é um pouco diferente.
Tem uma diferençazinha.
Então eu não sou pai, eu não sei o que é isso. Mas ele não tá disposto a olhar. Eu imagino que... Tipo, sei lá, talvez seja igual um psicólogo que o paciente foi porque levaram. E ele tá tipo, vim e é isso, não vou mudar.
Exatamente.
Você não vai fazer nada.
Exatamente.
Como é que você... Porque você fez... Aliás, eu fiquei curioso dos cursos. Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre essa educadora parental, certo? E eu ia te perguntar lá atrás disso. É uma formação específica? Você falou que fez cursos e vai fazer uma outra formação. Mas qualquer pessoa entende, assim... Sei lá, vai fazer psicanálise? Qualquer pessoa pode ser psicanalista. É mais ou menos parecido? Você vai fazer um curso específico disso?
Uhum. Sim, qualquer pessoa pode fazer essa certificação.
Tá, entendi. Você não tem que ter tipo, uma formação prévia.
Não, claro que, por exemplo, tu ter pedagogia,
eu
psicologia,
pensei nisso.
Né? Te dá aquela base ali e tal. Se
claro.
Bem que pedagogia... Vou dizer que não dá muito, não, entendeu?
Mas psicologia ajuda...
Ajuda.
Entendi.
Mas, não, qualquer um. Cara, enfim, tem... É que assim, eu... Até que a gente fez o nosso roteirinho aqui, uhum. A gente já esculhambou tudo,
não,
né?
Não, eu vou chegar na parte de onde você começou a olhar pra isso.
Isso. O que acontece? Quando eu engravidei da minha filha, eu já tinha consciência de que eu não queria... Eu não sei quando foi que eu virei essa chave. Porque assim, eu cresci na educação tradicional, né? Não tô culpando meus pais, nem nada.
Tá.
Eles eram outra época, anos 90 e tal. Enfim, não tinha informação como a gente tem hoje. Toda aquela coisa que eu sempre falo pra eles, inclusive, né? Pra eles não levar pro coração o meu conteúdo.
Tá.
Porque o meu conteúdo acaba alfinetando ali um pouco, sabe?
A forma como eles te educaram.
Exato.
Com certeza.
Mas assim, fui criado na educação tradicional, apanhando, toda aquela coisa, né? Muita loucura. E claro que, como a maioria das pessoas, pelo menos na nossa época, não sei qual época tu é.
Eu sou de 83.
É um pouco mais velho. A gente cresceu achando que a gente merecia. Eu, pelo menos, toda vez que eu apanhava, eu merecia apanhar. Eu tava Sim. apanhando porque eu merecia, entendeu? Sim. Então a gente cresce com essa crença. Eu tô levando costas porque eu mereço mesmo.
Sim.
Tanto que, meio que a última vez que eu levei uma surrona foi com 16 anos. E eu tava merecendo. Eu, tipo, baixei a cabeça e falei, pô, me bater que eu mereço.
Com 16 anos que você já é um adolescente que... Então, eu imagino. Aí depende também da pessoa e da pessoa, mas... Você... Acho que depende da família também. Porque com 16 anos, o adolescente talvez não esteja aceitando mais uma costa, né?
Ai, eu não sei. Você entende? Eu fui criada... É que tem bolor. Eu fui criada dentro da igreja.
Ah, sim.
Todo um contexto, sabe?
Tá.
Não digo a minha família em si, ali é o pai e mãe e tal. Mas os meus familiares são bem religiosos, uhum. tudo. Enfim, um
tá.
monte de coisa, eu acho, contribui pra isso. Mas eu tinha esse pensamento de que eu apanhava porque eu merecia.
Sim.
Tá? Eu não sei quando foi que eu virei essa chave, mas eu sei que quando eu tava grávida da minha filha, eu já tinha consciência de que eu não queria bater nela. Eu já via isso como errado. Já, uhum. via, já enxergava como um ser humano, cara. Eu não posso bater em mulher, não posso bater em cachorro, não posso bater em ninguém.
Não posso bater num...
Entendeu?
Tá.
Uma criança ali se desenvolvendo, eu posso bater?
Tá.
Eu sei que eu já tinha essa consciência e falava, eu não vou bater. Eu não sabia
até
o que, que eu ia fazer.
Porque eu imagino que a realidade... Vai.
Nossa, né? Não sabia o que eu ia
Sim.
fazer, só falava que eu não ia bater. Mas quando, enfim, chegou mesmo ali as função, tudo bom. Eu não sabia o que fazer no lugar, entendeu?
No lugar de bater.
Tava perdida.
Sim.
Não sabia, não tinha nenhum pingo de controle emocional.
Você tá. tinha 23 anos, é isso?
Isso, eu engravidei com 22, ganhei ela com 23.
23, tá.
Nossa, completamente surtadona.
Sim.
Descontroladona, sabe? Ai, meu Deus do céu. E aí eu comecei a me debater nisso. O que,
tá.
que eu vou fazer, gente? Eu não sei o que fazer. Dá os conflitos, eu me irrito, eu explodo emocionalmente, a minha vontade de socar mesmo.
Sim.
Entendeu? Porque é o que o teu cérebro tá acostumado a receber. Recebeu
Sim.
isso a vida inteira, né?
Sim. Você e reproduz.
Reproduz.
Sim.
E daí eu acessei a internet naquela época ainda, eu acho que era 2016, quando eu entrei nesse conflito. Porque a minha filha, ela tava com 2 anos e pouco ali na fase das birras.
Uhum.
Que o negócio fica...
Puxado.
Uhum. E aí, eu acessei a internet naquela época, ainda era bem raso, assim, o que tinha. Não tinha muita coisa como a gente tem hoje
Sim.
sobre assunto, sabe?
Imagina, Sim.
hoje tu nunca tinha ouvido falar
Sim.
naquela época. Então, né? Era bem pouco, assim, bem superficial. Mas eu entrei. Eu nunca me esqueço que eu pesquisei no Google, assim, o que fazer... Na birra do teu filho.
O que fazer quando ele estiver rodando no meio dos áfores? Encarnado no capiroto que parece que tá recebendo.
Como agir na birra? E ali eu comecei a ter o meu primeiro contato, a entender o que que era birra,
tá.
né? Que fazia parte do desenvolvimento, que não era falta de educação. Comecei todo aquele processo. Eu cheguei na disciplina positiva, né? A disciplina positiva aí te traz um monte de ferramenta que tu pode usar, né? Te diz assim, ó, nesse momento faz isso, isso e aquilo.
Tá.
Tá? Só que aí entrei no processo que eu usava muito isso a meu favor.
Uhum.
Entendeu? Tipo assim, pra manipular a criança, pra criança
tá.
se moldar a mim. Eu era o centro da atenção. Não era
Sim.
eu atender as necessidades da criança. Era a criança atender as minhas necessidades.
Você queria que ela parasse de berrar no meio da rua, não...
Em tudo. Eu usava, assim, tipo, manipulando mesmo ela, assim. Enfim, tu tem que se comportar bem porque tu não pode me estressar.
Tá.
Entendeu?
O
e não
foco era em você.
Foco era em mim. Por
tá.
muito tempo foi foco em mim. Eu fazia
tá.
completamente errado. E depois que eu fui começar a entender que o foco não era eu, né? Que o foco era ela.
Sim.
Que eu tinha que atender as necessidades dela, não as minhas, entendeu?
Sim.
Que eu era uma adulta, eu já tinha o meu cérebro formado, ela não. Eu que tinha que ter autocontrole, eu que tinha que instruir, eu que tinha que guiar ela.
Uhum.
E aí sim, de fato, a minha maternidade com ela começou a mudar, a fazer diferença.
Por volta assim, de quantos anos, você lembra?
Acho
tipo...
que é assim que começou a fazer a diferença mesmo, assim, por volta dos 4, por aí.
Sim.
4 anos, assim. Fiquei um tempão só, né? E assim, quando eu digo mudar, tem muita gente que confunde, acha que é pra criança se comportar bem. A criança
tá.
ser aquele um anjinho, a boazinha, né? A criança
uhum.
boazinha. Criança... Gente, criança é criança, entendeu?
Sim.
Criança é criança. E muita gente que acha que é isso que eu tô falando. Na verdade, não. Na verdade, é tu saber lidar com os momentos de conflito.
Com as fases de cada...
Com as fases, é. É tu,
indivíduo.
É, tu conseguir ter uma estrutura, né, emocional, ter um relacionamento, uma conexão com teu filho que tu consegue lidar com aquele conflito ali de uma maneira respeitosa e tudo mais. Não quer dizer que a criança nunca mais vai...
Entendeu? Não, claro, você não vai inibir, você não vai deixar de fazer birra, porque
não vai.
Birra vai fazer parte de uma fase, de um processo dela.
É muito
dela.
Importante, inclusive.
Por que, que a birra é importante?
Porque, ó, o que, que é a birra,
vai,
né?
Ter mãe querendo bater em você.
A birra é importante, tá? E lidar com a birra de uma maneira respeitosa, que é uma excelente oportunidade para proporcionar uma educação emocional para aquela criança.
Tá.
Tá, porque a criança, ela tá, a gente nasce com a parte de baixo do nosso cérebro, que a gente chama de cérebro primitivo, formada,
uhum.
Tá? Que é responsável pelos sentimentos de raiva, medo, esses sentimentos bem primitivos, que são os sentimentos responsáveis por manter a gente
vivo.
Entendeu?
Sim, sim.
Se não tiver medo, como tu vai se colocar em perigo, né?
Sim, sim.
E também responsável pelas funções do nosso corpo. Piscar, chorar,
básicas.
Engolir, é aquilo que a gente já nasce fazendo.
Tá.
Agora a parte de cima, que a gente, né, o córtex pré-frontal, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa vida, ele só fica completamente desenvolvido aos 24 anos.
Uhum.
Que é responsável pelo controle de emoções, por exemplo. Empatia,
tá.
Todas essas coisas. Por isso que a criança ela não consegue. Criança pequena não consegue se colocar no lugar do outro. Tipo assim, ela não consegue ter empatia pela outra criança. Aí tem que dividir.
Por isso
brinquedo.
Que as crianças brigam, pegam o brinquedo e dão um tapão
não tem,
na...
Não tem como exigir isso da criança, entendeu?
Eu fico pensando como é... Desculpa, mas como é... Deve ser muito difícil você tentar explicar isso para um casal, um pai para uma mãe, que a criança tá berrando e ele tá... Eu não tô falando que tá errado não, tá?
Mas
eu digo assim, que eles estão trabalhando e eles não têm tempo e falta grana, não sei o quê. Você entende assim que no dia a dia... Como é que você senta pra um casal de pais e fala assim, olha só, a birra é importante, porque ele não sabe, não tem
não,
empatia.
Ele
já tá dando tapa
Deus,
de novo.
Daí eles me batem mesmo.
Sim, mas isso é, eu imagino que deve ser muito difícil isso,
é
mas
difícil,
tudo bem.
É difícil, não, é muito difícil. Esse caminho hoje ainda é muito difícil porque... Especialmente a mãe, ela ainda é muito sobrecarregada.
Uhum.
Entendeu?
Sim.
E daí, geralmente, as mães sobrecarregadas, né? Mãe solo, inclusive,
uhum.
Né? Que tem que fazer tudo sozinha.
Sim.
É difícil pra elas, entendeu?
Sim.
É muito complicado. É uma linha, assim, que tu tem que seguir. Ok, vamos enxergar a criança, a birra faz parte, como lidar de forma respeitosa, mas também não julgar aquela mãe.
Sim.
Entendeu? Não, tipo assim, é difícil. É difícil Sim. até de explicar o quanto Sim. é difícil seguir esse caminho de, tipo, ok, vamos respeitar a criança, mas também não condenar aquela mãe, entendeu?
Sim.
Claro, que eu não passo pano pra agressão física de maneira nenhuma. Inclusive, sou militante na internet contra isso, né?
Sim.
Agressão
Sim.
física é uma coisa que é inadmissível hoje em dia, assim.
Sim. Isso da birra, imagino, que tem uma fase determinada. A pessoa, ou isso pode prolongar ou prorrogar, depende do indivíduo. Ou tipo, a fase da birra vai ser dos, sei lá, 3 anos...
Não, normalmente é nessa fase, claro
mais,
que...
De mais novo, né?
É, mas vou dizer assim, de uma maneira mais eufórica,
uhum.
por coisas menores,
uhum.
entendeu? Por coisas que tu fala assim, cara, tá chorando por causa disso aqui, cara, entendeu?
Sim, sim.
Mas conforme tu vai... É que assim, ó, o que eu te digo, a birra ela é importante, lidar com a birra é importante a longo prazo, porque essa criança ela vai ter uma estrutura emocional de qualidade para lidar com outros problemas futuros de uma maneira eficiente, entendeu?
Uhum.
Eficaz. Hoje em dia é o que a gente não tem, né?
Sim.
A gente não tem essa estrutura emocional. A gente briga no trânsito, a gente briga por causa de futebol, a gente, enfim.
Isso é um reflexo direto de, talvez, dessa fase não ter sido respeitada
com
e de
total.
Tratado da forma correta,
total.
Não é?
Total. A primeira infância, que é dos 0 a 6 anos, ela é a base, o pilar da nossa vida, entendeu? O que acontece aqui nessa fase, as pessoas acham que não... Não dá nada, nem vai lembrar.
Eu tinha uma vizinha, e eu, sei lá quantos anos eu tinha. Eu já era adulto, mas enfim. O que eu fazia naquela época? Tava acabando, eu não sei. Eu já era adulto. Mas enfim, era um outro Thiago, uns 20 anos atrás, pelo menos. E eu tô lembrando disso só porque naquela época eu já pensava, mas eu nem pensava, tipo, o que eu vou fazer? Ela tinha duas filhas, essa mulher, e o cara sempre tava fora, pelo que eu entendi, assim. Acho que trabalhava há muito tempo. Eu imagino que o relacionamento deles também devia ser uma merda. tipo, abusivo, assim, o cara ser escroto e tudo mais. É um cenário de, né? Aquele cenário que eu acho que é realidade pra muita família. É, e ela ficava em casa, eu acho que ela... É, e aí, não falando mal da mãe, mas de alguma forma talvez ela descontasse alguma coisa. O ponto é que pras crianças era um terror. Porque todo dia, meu, era assim, eu vou, vai fazer tarefa. E isso as crianças pequenas. E ela gritando, tipo, você é, tipo, burra e não sei o que, você não sabe. Imagina. Apanhava todo dia as duas.
Imagina o estresse tóxico.
Pois é, como é que essa criança, essas duas, eram duas irmãs de idades similares, assim, parecidas. Eu, na época, eu ficava pensando, primeiro eu falava assim, o que, que eu vou fazer? Um dia eu falei pra minha mãe, eu falei, eu vou lá, vou chamar a polícia. E ainda minha mãe, tipo, também, ah, o cara é muito escroto, vai dar merda, não sei o quê. É difícil você ter, é, não vou nem entrar no mérito da responsabilidade de outras pessoas na educação e como interferir quando os pais estão tendo alguma coisa errada com os filhos, tá? Mas, eu não, eu pensava isso, eu falei, meu, vão ser adultos, sei lá, completamente, sei lá, desequilibrados, talvez.
Infelizmente.
Sabe, que vai atingir de alguma forma lá na frente. Você falou, deixa eu olhar aqui só o que a gente tinha anotado, o que eu queria saber, você começou lá atrás, educação positiva, certo? E aí tem a diferença entre educação tradicional, permissiva e positiva, certo? Você quer falar um pouco de cada uma dessa pra gente? Se eu passar e você tinha coisa pra falar, você fala, daqui a pouco a gente fala o que você quer e eu vou continuar falando isso aqui.
Vamos fluindo.
Quem manda é você.
A educação permissiva, a punitiva a gente já sabe o que é, né? Aquela educação que a criança não pode errar, que apanha,
tá.
É castigada, né? Tá. Enfim, a criança aprende que ela não pode errar e não pode contar com os pais também quando errar, né? Tem que esconder. A educação punitiva, eu brinco muito com os meus seguidores, eles brincam comigo que ela cria excelentes mentirosos.
Pois é.
Porque eu inclusive, gente, eu não sei vocês, mas eu na adolescência eu mentia pra não, né?
Pra não apanhar?
Pra não apanhar, pra não, enfim, né? A gente não deixa de errar porque somos seres humanos.
Sim, claro.
Todo mundo erra, mas sim. A gente, né, criança que quebra um copo e, pelo amor de Deus, esconde apavorada aqueles cacos pra não ser descoberto. Tem relatos no meu perfil de crianças que quebraram um copo lavando a louça, por exemplo.
Tava lavando a louça.
E pra não apanhar, se cortaram de propósito com o caco do vidro, entendeu? Pra não apanhar pro pai ou a mãe ficar, né, com
tipo,
pena.
Tipo, ah, me cortei, né? Exatamente. Não vou bater na pessoa. Então, mudar o foco do... Caramba.
Sim.
Tem... Isso que a gente manda são os adolescentes, crianças? Assim?
Adolescente. Não, adolescente. Criança, na verdade, não,
muito.
É, não, não. É mais no TikTok que tem alguma criança lá que outra, mas é geralmente adolescente, jovem adulto, né, que me manda esses relatos. Uma jovem adulta uma vez me falou de um episódio quando ela era, acho que pré-adolescente, uns 12, 13 anos, que ela enfiou, não lembro se foi prego ou um caco de vidro no pé.
Ai!
E ela ficou morrendo de medo de apanhar da mãe dela por ter se machucado. E ela escondeu e aquele, tipo, se ela ficou dias... infeccionou. A mãe dela descobriu porque ela não aguentava mais de dor, ficava mancando. Então, olha, entendeu? Olha o que a gente, né, cria quando a gente, né, educa os nossos filhos na base da violência, do medo mesmo. Né?
Você afasta, na verdade.
Afasta totalmente. Tá, enfim, essa é a educação violenta, né? Que
tá.
A maioria a gente é acostumado.
Que é que, na tua opinião, é o que a maioria das famílias e pais ainda tem?
Ainda tem. Educação positiva, meu, tá engatinhando ainda. Muito pouco das famílias usam a educação positiva ainda. É muito recente, entendeu? É uma coisa que nem quando tem adultos que vão no meu perfil lá, me taca hate, por exemplo, que tem muito.
Deve ter.
Muito. Eles usam um argumento assim, ai, né, não sei o quê. Esses jovens de hoje em dia, tudo depressivo, sequelado, não sei o que. Não é da educação positiva. Não é fruto dessa educação ainda, entendeu?
Não, é fruto do que vem acontecendo.
Exatamente.
E vem fazendo.
Exatamente. A educação positiva ainda não criou adultos e jovens adultos. Não chegou nesse ponto. Ainda é uma coisa muito nova, não é, né?
Mas é que eu acho que... era uma coisa que eu ia falar no final, mas enfim, a gente volta para as educações depois. Mas é que você falou dos hates dos adultos. É muito comum você ouvir, e você deve ouvir, receber mensagem disso, tipo, eu sou uma mulher, um homem de 30 anos, apanhei pra caramba e não tem problema. Não tem problema com o tanto de tarja preta tá tomando, mas enfim.
E essa autoestima gato, tá?
Mas assim, eu não morri. Porra! Era pra caramba! Exatamente, cara.
É um sobrevivente.
É um sobrevivente de guerra. Então, mas a gente escuta muito isso, né? Eu apanhei muito e hoje eu respeito as pessoas, respeito os mais velhos. Nananana. É, e aí, mais uma vez, essa geração mimimi, Nutella, não sei o quê. Você deve ver isso muito.
Todos os dias, meu. É todos os dias, assim, ó. Me chama. Outra coisa, eles não têm. Como, por exemplo, assim, daí eu trago argumentos, né? Tá. Pra eles. Aí eles falam o quê? Ah, que as pessoas não têm que acreditar numa mina de cabelo colorido. Porque agora eu tô loira, mas geralmente sim, eu tô com cabelo colorido. Sim. Aí eles apelam pra minha aparência, entendeu?
Sim, porque não tem o que falar.
Eles não têm, eles não têm. Os únicos argumentos deles é a geração mimimi. Porque, cara, a gente tem estudo, a ciência já comprova os malefícios de bater. Enfim, tem os malefícios, tudo, né? Só que eles não querem saber. E realmente os argumentos deles ficam assim: cresci, não morri, eu respeito as pessoas, eu também respeito. Tá? Porque eu também apanhei, certo. Eu também respeito. Não é esses malefícios que a gente fala. Não quer dizer que tu vai te tornar um adulto babaca, entendeu?
Sim.
Por tu ter apanhado. Mas sim, tu vai ter danos emocionais.
Sim.
Que danifica, inclusive, o desenvolvimento do cérebro, até o tamanho do cérebro danifica, entendeu?
Sim.
Então, esses argumentos lá, todos os dias eu recebo, nossa.
Você responde essa galera? Você tenta argumentar?
Não tento mais, deixa eu falar só.
Você no começo tentava.
Nossa, mas era muito estresse, ficava lá.
Sim.
Não fazia mais nada na minha vida, porque
só
daí
respondia.
Chegava um vermelhão assim, ficava com sangue nos olhos, entendeu?
É uma forma de que a gente aprende a lidar com a internet também, né? Porque...
E daí me deixava mal, às vezes eu dormia mal.
Sim.
Por causa disso, ficava pensando nos hates que eu recebia. Não dava atenção de qualidade pra minha filha, porque daí eu ficava preocupada com os hates, eu ficava lá respondendo os hates. Tava me fazendo mal em vários aspectos,
uhum.
E eu tipo, deixa eu falar sozinho.
Sim.
Tá me tacando hate, mas pelo menos tá me dando engajamento. Então.
No caso, na internet, falem mal, falem bem, falem de mim e ajuda. Eu ia falar isso que a gente ainda vai voltar nos três tipos de educação, mas quando você falou da escola e tal, eu sou uma mãe que tem cabelo colorido, camisa de banda. Você deve ser a mãe, talvez, uma das mais diferentonas da escola e que talvez tenha muito amiguinho que gosta da mãe diferente, assim. Ao mesmo tempo, deve ter as pessoas que não vão te respeitar, porque você... é uma guria que pinta o cabelo, que quer vir falar com umas coisas que...
Nossa, é na escola da da minha filha, até não sei.
Tá.
Tem uma outra lá que eu vi que tem cabelo colorido. Até queria fazer amizade com essa mãe, não tive oportunidade. Mas, assim, no geral, sim. As pessoas, elas não dão muita moral, assim, pra quem tem esse look aesthetic, que nem o meu.
Sim.
Entendeu? Se eu chego, por exemplo, querendo fazer uma palestra numa escola...
Pois é.
As pessoas já têm um preconceitozinho ali, porque tu falar de educação...
Tipo, quem é essa pessoa?
Entendeu? Com esse piercing, com esse cabelo. Rola muito isso.
Sim, sim. Tá, mas desculpa te interromper. Vamos voltar pra permissiva.
A permissiva é aquela que tu basicamente atende os desejos do teu filho pra não te incomodar. A diferença da permissiva, da punitiva tradicional... E da educação positiva é uma só. A educação positiva, ela não atende apenas as necessidades físicas da criança, como ela atende as necessidades emocionais, coisa que os outros dois não fazem. Entendeu? Tanto a permissiva quanto a punitiva não atende as necessidades emocionais da criança. A punitiva pune, né? Enfim, a gente já sabe, não traz nenhuma educação emocional, né? Uma atenção ao emocional da criança. E a permissiva também não. Porque, por exemplo, assim, a criança, ela manifesta o que ela precisa através dos comportamentos dela, tá?
Uhum.
Uma criança que tá sempre, por exemplo, uma criança que não para quieta, que tá sempre te chamando toda hora, na idade da minha filha, por exemplo, 8 anos, tá?
Uhum.
Tá sempre me chamando. Ela tá querendo atenção de uma maneira indevida.
Tá.
Tá? Porque crianças que não têm atenção de qualidade, elas tentam chamar atenção mesmo que seja ruim, mesmo que seja uma atenção ruim, mesmo que seja pra eu xingar ela.
Mas
pelo menos eu tô vendo ela.
Tá.
Mesmo que pra xingar.
Tá.
Então, o que que o pai... bota celular.
Tá.
Não tá atendendo a necessidade, tá sendo permissivo, né? A criança fica pedindo tela, porque não tem atenção, não tem, enfim, né? E eu sei que a realidade de muita gente hoje, a tela, né, é um escape para as mães conseguirem trabalhar.
Fazer as coisas,
né?
É isso que eu ia falar.
Não é nesse mérito que eu tô falando.
Claro.
Tá? Mas uma criança ali tá querendo atenção, a mãe bota a tela. Né? Atende aquele desejo da criança para não atender a necessidade emocional daquela criança.
Uhum.
Tá? Então, tá. É essa grande diferença. Os dois não atendem a necessidade emocional da criança. Os dois são maléficos, entendeu?
Só que um vai na pancada e
um
o outro,
vai na pancada,
tipo,
e um
toma
vai,
o que você quer.
Faz o que tu quer e me deixa quieto. Fica quieto aí e me deixa em paz.
As duas, você não vai, é o que você tá falando, não vai atuar no emocional, não vai desenvolver essa pessoa.
Exatamente.
Emocionalmente.
A longo prazo, né? Que a gente visa muito a longo prazo, não só a curto prazo. Por exemplo, a criança tá ali, não para quieta, e tu dá uma surra pra criança calar a boca.
Uhum.
Tá.
Cessou ali.
A gente visa uma educação que constrói, entendeu?
Tá.
Tanto o nosso vínculo com aquele filho, que é uma coisa tão importante, sabe? Pra poder... Enfim, pra poder instruir esse filho, pra poder ajudar esse filho, pra esse filho poder trazer os seus dilemas pra nós, pra que a gente possa instruir, que a gente vai precisar muito isso.
Sim.
Né? Tanto para ele ter essa saúde emocional, para ele ter essa estabilidade, para ele conseguir andar com as próprias pernas, para no futuro... Né? O que que tu quer desenvolver no teu filho quando ele for adulto, sabe?
Uhum.
Que qualidades tu quer que ele tenha quando ele for adulto? É
Sim.
isso que a gente pensa, né? Que
Sim.
a infância, a gente tá construindo tudo isso. Não é para ali só calar a boca do teu filho ali naquela hora e deu. Deu, deu, entendeu?
Sim, mas é que... Não sei se... Eu tô pensando em várias coisas aqui. Você não acha que isso tem a ver também? Porque... Deve ter, mas não justifica. Porque acho que grande parte das pessoas, de fato, não estão preparadas pra ser pai.
Mas não estão...
Nunca vão estar?
Eu não tava também.
Pois
eu não tava.
Não dá pra
tava.
Usar como justificativa, né?
Olha...
Você não tava, mas você... Mas eu acho que isso muda individualmente também das pessoas. Você não tava.
Não
você
tava.
Você era jovem e tudo mais. Não, tava, não sei se tava pensando em ter filho ou não.
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 Não, eu gravidei sem planejar.
Sem planejar, tá. Só que você... Por algum motivo, e você também teve uma educação como a maioria teve, mas por algum motivo você olhou diferente e falou, não, eu não quero fazer isso pro meu filho. Então, talvez não querer ter, ou não ter planejado, ou não ter essa vocação, não sei se é vocação de ter filho, se é vocação que chama, mas não justifique essa irresponsabilidade, porque é uma irresponsabilidade, não é? Tratar o filho de forma permissiva ou punitiva.
Sim,
essa é irresponsável.
É negligente, né? Tu tá negligenciando as necessidades emocionais daquela criança.
Como é que você fala pra um pai e pra uma mãe que eles estão sendo irresponsáveis com os filhos dele, que eles que pagam as contas dele, porque, entende? Como é que chega nesse...
Isso é uma coisa que tem muito, sabe? Tipo assim, eu te dou casa, te dou comida, entendeu? Então tu tem que me obedecer, baixar a cabeça, e isso tem muito, sabe?
Sim.
E cara, isso gera muito aquela resposta do filho, não pedir pra nascer.
E aí tem que ficar quieto.
E daí, Deus o livre, o filho falar isso é um baita do ingrato, né? Não
Sim.
pedir pra nascer.
Porque ele tá ali tendo as condições, talvez, não sei, mas tem.
É, mas é que geralmente quando o filho fala não pedir pra nascer, investiga, porque tem coisa aí, entendeu? Ele não fala simplesmente, ai filho, ajuda a mãe aqui, eu não pedi pra nascer. Não é assim, entendeu?
Não...
Um filho que se sente, que realmente se sente importante naquele núcleo familiar, sabe? Que se sente... Incluído, que é o que eu falei, né?
Uhum.
Ai, meus pais me veem, meus pais me validam e tal, validam os meus sentimentos, validam quem eu sou, me aceitam.
Sim.
Ele não vai chegar pro pai e falar, não pedi pra nascer, porque ele gosta de fazer parte daquela família.
Sim. Você acha, eu tava pensando dos maiores, talvez, demandas. Eu sei que o teu trabalho é com os pais, mas você tem muito seguidor jovem ali.
Muito.
Quando você disse da garota lá, dos pais, né, muito conservadores... Tinha um lance de sexualidade também. Esse é um dos maiores... Uma das maiores angústias dos adolescentes sobre sexualidade. Né? É, sobre, muito. Eu acho que eu sou gay, eu sou lésbico.
Nossa,
eu...
total, muito, muito. Eu recebo muito ela. Inclusive, até expliquei para os meus seguidores que eu não falo mais sobre isso. Principalmente se for menor de idade, Deus o livre.
Vai te dar um problema do
Deus
inferno.
Deus o livre, não pode. Eu só falo, sinto muito. Porque não tem.
Não
Me
tem
corta
coisa.
O coração. Eles vêm com os relatos porque tal, 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 tal. E eu falo, sinto muito. Não tem o que fazer. Porque ano passado, inclusive, eu fui perseguido por uma família.
É mesmo?
Fui perseguido por uma família, assim, durante muito tempo.
Você pode falar disso?
Me ameaçaram,
Meu
tudo.
Deus.
Me veio, assim, tipo, a família em peso, sabe?
Caralho.
Porque
é um trabalho perigoso. Você tá achando que... O quê? Caçamba!
É que assim, nem todo educador parental é militante.
Não, tudo bem.
Eu sou militante.
Não, tá, não, mas tenho... é que faz parte de você como você, ah, é. Do que você acredita, da Exatamente. Sua pessoa.
Nem todo educador parental militante traz esse conteúdo de uma forma mais pacífica, no caso, né? Que não atinge tantas pessoas. Eu já acho que toco mais na ferida, entendeu? Porque eu falo muito sobre a agressão física e tal, os malefícios. Eu toco muito nesse ponto, porque eu acho inadmissível hoje em dia as pessoas ainda... Por exemplo, não falo assim, ai, aquela mãe que bateu, uma péssima mãe. Não é sobre isso. É sobre a normalização disso na internet, entendeu?
Tá.
Muita gente fazendo piada, muita gente fazendo meme com agressão física, tá tudo bem. Coisa que, tipo, fazer agressão física com... Nem com cachorro as pessoas admitem.
Aceita.
Entendeu?
Sim.
Nem fazer piada com agressão física a cachorro as pessoas aceitam. Então, a criança todo... Cara, os vídeos que mais viralizam no TikTok... Um dos mais, né, fora, tipo, conteúdo sexualizado e tal, é o vexame da criança, sabe? É a criança sendo exposta de maneira vexatória. E
é
isso,
mesmo?
Inclusive, tá no ECA, que não pode. Não pode expor a criança
mas,
de maneira vexatória.
Mas, tipo, vídeo, tipo, de situações constrangedoras.
Tipo,
mas tem isso no TikTok? Caralho.
Tem. Que, tendo crise, alguma crise emocional e tudo mais. É os vídeos que mais viralizam também... sexualizando a criança também, a criança de roupa curta, tudo, enfim, né? Então é uma normalização, uma banalização ainda muito grande, entendeu? E é isso que eu e a Dai, inclusive, a gente fala muito no nosso perfil, sabe?
Sim.
E contra essa normalização, porque quanto mais a gente normalizar, mais fica difícil a gente conscientizar as pessoas de que é errado fazer isso no dia a dia, entendeu?
Sim, claro.
Os nossos filhos em casa.
A Dai vai, vocês duas trabalham de forma parecida, tanto com a educação positiva quanto com a militância, né?
Sim. A Dai é ainda mais militante
que
eu.
A Dai
eu
acho que é um pouco mais, né?
Sim, ela pega.
Sim.
Todo dia ela atacando ali pau.
Eu quero ouvir ainda a história, não sei se você pode querer ou vai querer falar o nome da perseguição.
Ah, tá. Não, como é que foi que começou? Uma menina me seguia, eu nem sei quem é a menina,
tá?
E ela, enfim, chegou pra mãe dela, ela, mãe, padrasto e tal, dizendo, ah, olha só, né, segue esse perfil, né, que eu queria ser mais respeitada em casa e tal. E daí, esse padrasto, ele entrou em contato comigo. E eu fui toda, tipo, de boaça, assim, né? Passei uma tarde inteira com ele conversando, instruindo, falando assim, cara, se a tua esposa quiser, né, entrar em contato comigo, não vou cobrar nada, vamos conversar, eu converso com ela de boa, vamos tentar, né?
Cara, foi super gente boa ainda.
Resolver, cara. Esse cara, ele me perseguiu nas redes sociais. Assim, ele ficou fulaço comigo. Como se, meu Deus, como se eu estivesse botando o caraminhola na cabeça daquela menina, sabe?
Sim.
Colocando ela contra os pais. Destruindo os lares.
Destruindo a família.
Ele falava isso, destruindo os lares. Me perseguiu, eu bloqueava ele. Ele fazia outra conta. E ficou nessa. Aí, daqui a pouco, veio a família inteira. E primo, e tio, e isso, e aquilo. Me persegui na internet, começaram a espalhar que eu tava... Como é que é? Como é que é a palavra que ele usou? Que eu tava influenciando as adolescentes a engravidarem.
Puta. Ah, ó. Deixa eu falar. Eu aposto que eu não tenho. Que é uma família... Eu posso estar muito errado, tá? E aí vai ser um preconceito meu. E aí eu tenho o meu lado também. E aí, se vocês quiserem, vocês gostam, não gostam. Mas... Pra mim, eu imagino que seja talvez uma família tradicional, conservadora, com essa visão da família e não sei o quê. Porque, né? Porque como assim você vai desvirtuar? E aí já vai começar... Só faltou... Não chamou de comunista?
Só faltou.
Né? Petista, alguma coisa nesse sentido. Assim, eu acho que faltava te chamar disso. Porque pra mim é claramente esse perfil dessa galera. E que não vou nem entrar no mérito... Da moral dessa galera, tá? De comportamentos que esses adultos devem ter pra vir cagar a moral de cueca pra você ali. Que olha que doideira, que tem um trabalho positivo, pensando em bem-estar de indivíduos mais novos, sei lá, como, né, criança, adolescente e tudo mais. Mas enfim, como é que você vai explicar isso pro cara?
Não, expliquei, né?
Não, claro que não, mas aí você... Não, óbvio que não. Mas você chegou a ter... Isso foi uma perseguição virtual? Você teve
virtual,
problemas?
Virtual, não, graças a Deus, virtual.
E passou? Faz tempo
é que
isso?
É assim, ó.
Não quero reaviver nenhuma emoção
não,
aqui.
Não, faz tempo, sim. Eu fiquei preocupada com a situação, porque eu fiquei preocupada com a reação desse cara, entendeu? Por que uma jovem querendo respeito preocupou tanto, entendeu? Eu fiquei com isso na cabeça, assim, sabe?
Caralho, que loucura, eu não tinha pensado nisso.
É, eu fiquei... com essa pulga aí atrás da orelha. Mas, enfim, como que eu sei? Eu bloqueei todo mundo, fiz aquele esquema de bloquear qualquer perfil que a pessoa criasse a partir daquele perfil, tudo, né? E por que que eu sei que eles continuaram me difamando na internet? Porque eles iam no perfil das outras educadoras, elas me mandavam print, e eles botavam assim, ó... Tu pensa assim, né? Mas aquela tua colega, Andressa, ela apoia a gravidez na adolescência.
Caralho.
Cara, eu nunca falei isso.
Eu tenho
na
certeza
história do
que
meu
não.
perfil, eu nunca falei
eu
isso.
Eu não te conheço, eu tive pela primeira vez, eu tenho certeza que você nunca levantou bandeira, tipo, engravidem.
Eu não apoio a gravidez nem na fase adulta.
Na verdade, eu sou contra. Começa. Ah, mas aí vão te chamar de abortista.
Não, não, tô brincando. Eu acho que as pessoas têm que ter uma estrutura aí pra ter filho, é isso que eu quero dizer, né? Não,
mas aí você tá querendo exigir demais da sociedade, né? Que as pessoas têm estrutura pra ter filho. Porra! Aí é por isso que você tá sendo perseguida, entendeu? Cara, tá, mas teve outros problemas,
não,
assim?
Não, daí com essa família não.
Com essa família
mas
não.
Tive um cara no TikTok que ele também me ameaçou que ia me pegar.
É mesmo?
Porque ele ficou muito brabo comigo. Porque eu falei num vídeo, tipo, pra te resumir, que dar casa, comida pros nossos filhos era a nossa obrigação. Como pai.
E ele ficou bravo por isso?
Não era pra gente, tipo, não é nosso direito ficar jogando isso na cara do nosso filho. Como se eles tivessem, devesse isso pra nós. Como se eles ficassem em dívida com nós, sabe?
Sim.
Sim, ficou fulaço comigo por causa disso. Aduetou meu vídeo lá, me xingou horrores, me perseguiu, falou que ia me pegar.
Meu Deus do céu. Aí você vê... Como é que esse adulto que um dia foi criança e vai saber como é que foi a educação dele, vai falar que ele é uma pessoa normal, porque ele apanhou e ele é normal.
Exatamente.
Sim, ele persegue pessoas na internet.
Sim.
Ele quer ir atrás da... Que loucura isso, cara. Tá, eu ia te perguntar... Ah, tá, eu quero falar do lance de bater. De você falou de vários problemas que acarreta isso. E é aquele negócio, muita gente falou, eu apanhei e nunca deu nada. Mas a gente falou da permissiva, da coisa. A positiva é o que você tá falando até agora, certo? É que eu voltei lá no lance das divisões da educação, tá?
Sim. A positiva é enxergar teu filho como ser humano, né? E atender as necessidades emocionais dele.
Simples assim.
Não é tão simples porque a gente não tem essa estrutura, né? Seria mais simples se a gente viesse dessa educação, né?
Tá.
Se a gente tivesse esses comandos já da nossa infância e tudo mais, essa estrutura seria uma coisa natural. Lidar com respeito com alguém seria natural.
Sim.
Mas não é. Por exemplo, o jeito que eu lido com a minha filha hoje não é natural. Não quer dizer que eu nasci assim. Uhum. A gente não nasce assim, a gente nasce zerado, né?
Uhum.
Nosso comportamento ele vai se criando de acordo com o meio que a gente foi inserido, com os relacionamentos que a gente tem, né?
Sim.
Como as pessoas se relacionam com a gente, aí o nosso comportamento. Porque comportamento de criança é comunicação.
Fica.
Entendeu? Não
a
é
dica.
Mal criação, é comunicação. Aquela criança está comunicando alguma coisa das suas relações e do seu ambiente, entendeu?
Uhum.
Então, quando tu vê uma criança que, tipo, não para quieto, chama muita atenção. Cara, uma criança que não para de comer. Tu dá comida, não para nunca de comer. Não é fome que essa criança. Ela tá querendo alguma
tem
coisa,
outra
alguma necessidade
coisa.
Ali, entendeu? Que tá tendo que ser atendida. Enfim, o que eu tava falando?
Tava falando sobre educação positiva.
Isso. Então, como eu não fui criada assim, como eu fui criada na base do medo, na base, enfim, do estresse, né? Porque o nosso cérebro, quando a gente é criança, quando a gente tá com medo, ele acende um alerta de a gente procurar a proteção dos nossos pais.
Uhum.
E quando esse alerta de perigo, esse perigo vem dos nossos pais...
Ele acende o alerta pra quem?
E aí, o que, que eu vou fazer, né?
Isso não... Posso viajar? Isso não abre um caminho perigoso pra crianças, adolescentes, vai, sei lá, pra adolescentes, que vão buscar essa proteção ou essa atenção ou qualquer coisa assim em pessoas que talvez tragam... mais perigo para esses
claro.
Indivíduos, entende onde eu quero
sim,
chegar?
Sim, com certeza. Junto ainda a falta de, por exemplo, de validação dentro de casa, de pertencimento, que eles vão buscar lá nos amigos, entendeu?
Uhum.
Aquele pertencimento lá nos amigos, que tem muito isso, né? De querer ser validado e tal.
Sim.
Vai num grupo de amigo ali que não é, né, uma boca braba, por exemplo.
E acaba achando, não sei se é a melhor forma, mas acaba achando.
Acha.
Uma validação, pertencimento.
E daí eles validam a opinião desse, né, desse uhum. adolescente. Pá! Na minha casa eles nem me escutam. Aqui eles acham importante tudo que eu falo. Entendeu? E daí ali ele fica. E ali ele vai se deixar influenciar também. Então é muito perigoso não ter essa base dentro de casa, assim, na família, entendeu?
Pra mim é, lógico, não é fácil, não é simples, eu também não sou pai, enfim, né? Às vezes seja, talvez seja mais fácil falar sobre parentalidade não sendo, porque eu não vivo, você vive. Eu acho que é isso, quando você sai, e é novo, tudo bem, mas quando você tá na educação permissiva ou na punitiva, é uma forma de você... a médio e longo prazo, afastar só aquele indivíduo de você e dali coisas, consequências que decorrem disso.
Tu pode não afastar teu filho fisicamente, mas tu afasta emocionalmente.
Ah, sim, mas...
Quantos filhos não falam nada pros pais, que acontece na vida deles, não dividem os problemas, enfim, né? E, emocionalmente, completamente desligados.
Sim, sim. É. Deixa eu ver um negócio que tinha aqui. A gente tinha falado... Tá, birra e o cérebro. A gente já falou... Você acha que a gente falou tudo sobre birra e cérebro? Ou você acha que tem alguma coisa importante?
Acho que
por
cima
deu pra falar. Esse negócio... Ah, tá. Isso aqui eu tinha colocado, que era necessidade de validação e aceitação. E aí eu coloquei como pais, mas não, é como...
Como filhos.
Como filhos mesmo, né? É o que a gente tá falando até agora.
É o que a gente tá falando.
Tá.
Que é, assim, é uma das bases, assim, sabe? Pra ter... harmonia familiar, no caso, pra ter colaboração, pra ter união, é trazer esse senso pro filho, sabe? De que ele é importante aqui, que a opinião dele é bem-vinda, sabe?
Sim.
De que ele é aceito como ele é. Roupa, cabelo. Nada disso é... Entendeu? Os jovens reclamam muito disso, que são coisas assim, cara, pra quê, sabe? Vai implicar com a roupa que teu filho tá usando, com o cabelo que ele tá usando. Eu não tô falando assim, deixa a guria sair... Sabe, com a bunda de fora, não é sobre isso.
Tá.
É sobre ter um estilo diferente, por exemplo. A maioria é sobre isso.
Sim.
Fazer uma cor de cabelo diferente. Porque daí eles falam assim, cabelo colorido é... Enfim, quando que tu pode ter cabelo colorido se não for na adolescência? Depois tu entra no mercado de trabalho e não pode mais. Normalmente, entendeu?
Sim, vai ter um advogado, cabelo roxo.
É, deixa viver, entendeu? Deixa aproveitar, se conhecer, experimentar. Então eles reclamam muito isso, que eles não podem se expressar.
Ah,
entendeu? Através da roupa, através do cabelo. Às vezes é umas coisas mínimas, cara, sabe?
Sim, sim. Não, eu só ia falar, não vai ter um advogado com cabelo roxo. Na verdade, se fosse uma sociedade que eu imagino que seria a ideal, foda-se, né? Podia ter um médico, sei lá, de... Tá, vou exagerar, de havaiana, mas podia ter um cara, um médico, se ele entrar na sala do médico e ele tiver com piercing, grande parte das pessoas vão olhar estranho pra isso.
Sim,
um advogado,
exatamente.
Pra um... Tipo, na verdade... O que eu acredito é que as pessoas poderiam ser assim quando elas quisessem. Mas enfim, né? Elas não vão ter, viver isso na fase que, na verdade, normalmente todo mundo tá vivendo.
E pra se conhecer, né? Que na adolescência é a fase da individuação, onde tu quer se conhecer, começa a se enxergar diferente da tua família, né?
Uhum.
Um indivíduo diferente. Na infância, tu faz parte daquele núcleo. Tipo assim, tu é a tua família na infância.
Sim.
Na adolescência, tu já, opa, eu não sou, entendeu? Eu já tô formando outras opiniões, enfim.
Sim.
E esse processo é muito importante. Só que a maioria dos pais, eles não deixam o adolescente passar por isso, sabe?
Tá, eu tô com um pensamento enviesado pelo que eu acredito da vida, assim. E aí eu tô tentando, na minha cabeça, não diferenciar muito, mas eu não consigo fugir muito de... Quando eu fico pensando... em pessoas mais progressistas e conservadoras, em pessoas mais... até de lados políticos, entende? Que eu acho, posso estar errado, mas que essas coisas sejam mais pesadas para os adolescentes nessas famílias, quando é mais conservadora, quando tem a parte da religião muito pesada.
Sim, sim, com certeza é.
É isso, né?
É mais pesado, sim, nesses contextos assim.
Tá, né? Depois fala que os comunistas são zoados, tá vendo? É o outro lado. Olha só, deixa eu te perguntar um negócio. Aliás, é uma coisa que a gente tá falando tudo isso, e de tudo que você fala, já pensei várias coisas, umas eu perguntei, outras eu esqueci, mas como... Porque é isso, tá? Eu acho difícil... Ah, duas coisas, mas eu vou perguntar antes disso. Quando você recebe essas mensagens, por exemplo, primeiro, tá, você não é psicóloga, é? Psicóloga, coisa assim. Tá, então não. E são menores de idade. O teu comportamento, eu sei que talvez pode ser querendo ou não querendo, na verdade, mas é tipo, você não tem muito o que fazer, né?
Não tem. Eu fico bem frustrada com isso, mas eu não tenho muito o que fazer.
Por que você não pode sair ali perguntando, tá, vem cá, menino, me dá o telefone do teu pai também que eu vou ligar pra eles.
É,
sabe, assim?
É que assim, até posso.
Não, pode, mas aí você vai viver fazendo isso. É, porque...
até poderia, assim, num caso mais crítico, mas é que às vezes tem que cuidar muito, porque às vezes tu, aquele pai, aquela mãe não vai aceitar bem isso.
Sim, sabe? Lógico que não, porque é uma moça do cabelo colorido da internet ligando pra mim
e
pra falar da coisa da minha filha.
E mesmo que não fosse, sabe? Tipo, eles vão dizer, tu foi reclamar.
Ah, sim, vai sobrar pra criança, pro adolescente.
Uh-huh. É bem... não tem muito o que
fazer. É delicado demais, é difícil.
O papel é tá ali orientando, trazendo conteúdo, trazendo essas coisas e... largar na mão de Deus pra que chegue nas pessoas que tem que chegar.
Como que as pessoas cheguem em você, né? Você não tem como fazer esse papel, o contrário, assim. Tá, eu fico imaginando o quanto deve ser difícil pra você lidar com tudo isso. Como é que... A pergunta que eu tinha feito era a seguinte. Como repensar a educação infantil? Porque, tá, a gente tá nesse cenário, tá? Que grande parte das pessoas não estão preparadas pra ter filho. A gente vai lidar com pessoas de diferentes visões políticas, mais conservadoras, menos conservadoras. O mundo tá aí, a galera tá tendo que trabalhar 12 horas pra botar leite dentro de casa. Tudo isso influencia. Qual é o caminho?
Acho que começar a enxergar a criança... Porque assim, por exemplo, assim, como é que a gente se relaciona com as outras pessoas? Como é que a gente faz esse esforço pra se relacionar bem com as outras pessoas? Ou com o mínimo de respeito que elas merecem.
Entre adultos.
É.
Tá.
É, com teu namorado, com teu parceiro, sabe? A gente começa por esse pensamento. Eu tô dando a minha experiência, tá, gente? Se eu me esforço pra me relacionar bem com meu marido, né, e não dá na cara dele...
Que às vezes dá vontade. Que às vezes dá vontade, ué. Como adulto.
Vou usar essa mesma lógica com a minha criança, entendeu? Vou me esforçar pra me relacionar bem com ela. Apesar de ser, sim, se ela tem muito mais demanda de mim, né?
Sim.
É óbvio. Tem muita demanda. Né? A maternidade é bem exaustiva. Assim.
Sim.
Na maioria das vezes. Não posso dizer por todas as experiências. A minha, por exemplo, foi... nos três primeiros anos foram bem difíceis.
Sim, sim.
Então eu acho que começo por essa perspectiva. De enxergar essa criança como um ser humano que digno de respeito, né?
Sim.
Como qualquer outra pessoa.
Sim, sim. Não, tá...
Claro. E claro, e olhar pra gente, né? É como uma coisa que eu não falei durante todo o podcast, é a gente ter que olhar pra gente.
Tá.
Pra as nossas feridas, pro que a gente precisa trabalhar na gente. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar repetindo, né? Então procure ajuda.
Porque a gente veio disso, é porque parece que vira uma bola de neve. Eu imagino, a gente veio de uma... Mais uma vez, não justifica, mas enfim. A gente veio de uma educação assim, a gente acaba replicando e fazendo isso. Então, eu acho que tem essa visão de olhar diferente como um indivíduo, que parece que é meio... parece meio idiota ter que falar isso, mas olhar para uma criança como um ser que tem os seus direitos e tudo mais, né? Mas a gente se tratar, a gente, sei lá, buscar uma ajuda, psicólogo, sei lá, o que a gente vai fazer, os adultos se tratarem. E a partir daí, que acho que é o trabalho que você, a Day e uma galera deve fazer, que é trabalho de internet, vocês devem fazer palestra em escola, devem fazer evento, enfim.
E bastante informação a gente traz, nossa, muita coisa que ajuda. Eu comecei com muito menos, né?
Uhum.
Na época que eu comecei, não tinha quase nada, era escasso as coisas.
Sim.
Então eu comecei com muito menos informação, assim. E claro, eu levei, foi um processo, né? Hoje a gente tem bastante informação, sabe? Eu não tô dizendo que é um processo fácil e depende muito cada família, cada contexto, mas... acho que é possível.
Sim. Tem bastante educadora parental hoje? Você deve conhecer algumas pessoas.
Tem bastante.
É?
Uhum.
Não, eu imagino que hoje, para qualquer profissão, você vai para a internet, acaba caindo no Instagram, fazendo TikTok e tudo mais, né? Deve ter gente também que trabalha e que não usa... Deve ter, que não usa tantas redes. Tem uma noção de, tipo, porque isso é novo no Brasil, pelo menos?
É novo, pelo menos pra mim é novo.
Quanto tempo que você traz? Eu não perguntei isso lá atrás.
Como educadora parental certificada mesmo, acho que uns 3, eu acho.
3 anos. Tá. Eu queria que você, eu sei que vocês estão me chamando, eu tô vendo o que vocês estão falando. Quanto tempo que a gente tá, Thiaguinho? Eu já vi aqui, a gente tá com uma hora. 1:04. É, tá, eu sei que a gente tá com o tempo apertado hoje. Você vai me desculpar, né? É, eu queria que você deixasse... enfim, eu não sei se você... apesar do tempo apertado, você tem... você fala, meu, eu acho que ainda não falou disso, que é importante ou tal, você me fala, tá? É, eu espero que tenha sido legal pra você. É, eu achei muito maneiro. Tinha várias coisas que eu nunca tinha escutado falar. Acho que é um conteúdo que pode ajudar outras pessoas. Mas eu queria que você, sei lá, desse um recado pros pais ou pra quem tá achando que vai ser pai ou que nem sabe ainda, que vai tomar um susto hoje à noite com aqueles testes de farmácia. Porque toma susto, eu já tomei um susto desse. Todo mundo aqui já deve ter tomado, comprado aquela merda lá. É... ou que já é pai. Enfim, fale com as pessoas, meu Deus do céu, para de fazer tal coisa. Qual que é o recado?
Pra quem ainda não é e pensa em ser, eu falo, né, de estudar sobre parentalidade, sobre desenvolvimento infantil. Não tô dizendo assim, nossa, meu Deus, sabe, estuda psicologia, não. Uhum. Mas a gente, hoje, a gente tem bastante conteúdo, a gente tem bastante base pra se informar, né? Porque, cara, isso é uma cultura que o Brasil não tem, né? Eu não sei nos Estados Unidos, porque eu nunca estive lá.
Uhum.
Mas eu vejo, o que eu vejo pelos filmes, quando aparece isso, as mães e tal, lendo, grávidas, lendo sobre educação. É uma coisa que a gente não tem, não. Que a gente deveria ter.
Sim.
Né? Porque a gente estuda pra qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, pra criar um filho, né? Um outro ser humano, outra vida, não, a gente não... A gente vai só na... né? No que a gente sabe.
Sim.
Né? Segura na mão de Deus e vai.
No que foi passado da tataravó pra avó, pra mãe.
E muita gente erra muito nisso, porque ou a gente faz exatamente a mesma coisa da nossa geração que a gente foi criado, ou a gente faz completamente o contrário. Poxa. E a gente peca muito nisso, porque a gente não deve se basear na nossa experiência.
Porque aí a gente vai cair, por exemplo, se a gente faz parecido, a gente vai cair muitas vezes na punitiva. E se a gente faz o contrário, a gente vai fazer a permissiva.
Exatamente. Ah, eu trabalhei muito, desde muito cedo, não quero que o meu filho jamais passe pelo mesmo. Daí queria aquele vagal. Que não...
Vagabundo, você tá no teu quarto aí.
Que sim. Não faz nada, entendeu?
Sim, sim, sim.
E, então, o meu recado é basicamente esse, gente. A gente se informar, procurar, né, entender, tratar as nossas próprias feridas da infância pra gente não repassar isso adiante.
Ótimo, ótimo. Tem, o Thiaguinho sempre participa. Você tá de boa hoje, Thiaguinho? Tem pergunta?
Hoje eu não tenho.
É,
não
um, tem. É um conteúdo
cê, você,
muito novo.
Quantos anos você tem? Tem
18.
É, é teu público?
É meu público.
É teu público. Você teve uma educação... tua mãe não vai... ninguém da tua família vai nada. Você teve uma educação permissiva... como que é? Desculpa.
A tradicional punitiva.
A tradicional punitiva, permissiva... Vem aqui contar rápido, vai. Você quer vir aqui, vem. Fala onde você quiser, cara. Qual que foi a tua educação?
Ai, eu não sei qual é o... Peraí.
Não, peraí. A permissiva é que você apanha. A permissiva é que você fazia o que você quisesse.
Ah, eu era permissivo.
É mesmo?
Só que o problema...
Mas você é um menino bom, hein?
Só que o problema de eu ser assim é que como eu era uma criança que não errava normalmente, eu acabava tendo muito medo de errar. Então... eu fazia de tudo pra não errar. E isso acabava me desgastando até quando eu era criança.
De ficar se cobrando de não fazer.
Tipo, a minha mãe não me cobrava. Só que eu me cobrava.
Você apanhava muito?
Não, eu não apanhava. Minha mãe ficava super de boa. Tipo, por exemplo, eu ia mal numa prova, tá ligado?
É.
E eu ficava, puta merda, fudeu, mano. Me fudi agora. E minha mãe ficava tipo, ah, mano, na próxima vez você tenta aí, vai melhor. E eu não.
Porra,
não,
mas aí, não. Mas é melhor assim do que dar-lhe uma porrada com um taco de beijo na cabeça.
Só que eu acabava me cobrando o dobro.
Tá. Mas isso não é ser permissivo. Mas, tipo assim, tu falava assim, mãe, eu quero aquele carrinho. E daí tua mãe falava, mas eu não tenho dinheiro, o único dinheiro que eu tenho é do remédio. Não, mas eu quero.
Ela
tá
dava.
Bom, filhinho, vou lá comprar.
Não, ela não dava, não.
Então...
então não era tão permissivo.
Minha mãe era tipo assim.
Vem
ó,
aqui.
Minha mãe era tipo assim. Deixa eu ver como eu posso pensar. Pô, tu quer ir lá brincar? Tu vai. Tu quer fazer as coisas, tu faz, tá ligado? Era tipo isso. Só porque eu não era, era uma criança que eu não incomodava.
Então, era uma criança boa.
É, só que daí aí ela falava assim, ah, mano, faz lá, faz.
Entendi.
Entendeu? Na medida possível. Por exemplo, como a gente não tinha muita grana, ela não liberava, eu entendia. Mas se a gente tivesse, ela teria liberado.
Ah, mas, eu, pelo, assim, não
parece.
Mas parece uma educação mais respeitosa que a gente teve, né?
É. Você tem irmãos?
Tenho um.
Um.
É, ele me batia.
Porra, ainda não...
Eu também apanhava dos meus irmãos.
Não, mas é que um dia, ele me batia, né? Mas daí eu... Um dia eu peguei uma cadeira e fui tocar nele. Ele nunca mais me bateu.
E tua mãe falou, vai lá, bota a cadeira nele. Obrigado, Thiaguinho. Ó, eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz, tá? Ah, não sei também. Se você gostou, espero que sim.
Gostei, bastante. É,
sinta-se em casa mais vezes, a gente pode voltar, às vezes um assunto específico, então a gente pode conversar, se você falar, meu, olha só, tá rolando tal coisa, enfim, sinta-se como um canal aberto pra gente trocar ideia e, enfim, muito obrigado.
Inclusive, eu tenho um e-book que eu acabei de lançar.
Por favor.
Tá, que é falando justamente sobre isso, sobre essa validação dos filhos pra estimular a colaboração deles e tudo mais nas tarefas domésticas e todas essas, né, tudo que exige a colaboração, né?
Sim.
Tem um e-book.
Que tá no seu Instagram.
Tá no meu perfil, no link.
Que é @coisademãeandressa. É isso? Yes. TikTok, Instagram, coisa de mãe Andressa.
É, tudo que
o YouTube
existe.
Tem?
Tem.
Coisa de mãe Andressa?
Aham. Uh-huh.
Tudo coisa de mãe Andressa. Então, por favor, sigam a Andressa Ederbart. Nada a ver. Ó... Muito obrigado, viu, André, de verdade. É, eu queria agradecer vocês que ficaram até agora assistindo ou ouvindo. Mais uma vez, muito obrigado, KTO. Thiaguinho, por favor, bota agora o QR Code em cima da cabeça da coisa de mãe Andressa. Pra ela ficar assim, ó. Você pode apontar a câmera do seu celular em cima da cabeça da coisa de mãe Andressa. E você vai ter 20% do seu primeiro depósito usando o cupom HSEMTABU. Lá na KTO. Muito obrigado, KTO. Muito obrigado, Startar, a melhor produtora. Que eu já trabalhei, só trabalhei nessa, mas ela é muito boa mesmo. Obrigado a sua audiência, me sigam no Instagram, eu sempre peço aqui, que a gente sempre produz conteúdo de graça, Andressa produz conteúdo de graça, eu acho que é o mínimo. Ah, mas você não pode falar isso, eu posso sim, aqui é meu. O mínimo que você pode fazer pra nos ajudar, não quer, não faz, mas é o mínimo, é seguir a gente, se inscrever no canal. Então eu espero que vocês tenham gostado, fiquem bem. Tô esquecendo de alguma coisa? Não, obrigado Thiaguinho, obrigado a todo mundo, a Ana tá lá fora. Obrigado.
Posso mandar um beijo?
Você manda pra quem você quiser.
Eu vou mandar um beijo pra minha... Mentira. Vou mandar um beijo pra minha prima Jéssica, já que estão lá na minha casa agora me assistindo, e pra minha filha Luna.
Luna e Jéssica, eu quero mandar um beijo pra Daia.
A Daia, é verdade. Porra, né? A gente podia um dia vir juntos, né?
Ótimo. Pode ser, ótimo. Uhum. Vamos falar sobre isso. Daia, obrigado pela indicação da Andressa. E um beijo pra você também, a gente tá te esperando aqui. Acho que era isso, hein? Porra, atrasado. Vambora, beijo, até quarta-feira que vem. Pra variar.
Um beijo pros meus seguidores, claro, não vou esquecer de vocês.
Por favor, tem um nome especial pra eles, tipo Seguimores?
Não, o Zoião, eu chamo eles de Zoião.
Zoião.
É.
Tá ótimo, beijo pra vocês, seu Zoião. A gente se vê quarta-feira que vem. Tchau.
Tchau.